Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
A frustração é uma emoção universal que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Quando as expectativas não são atendidas, ela pode afetar profundamente nossa autoestima e gerar impactos em diversas áreas, incluindo a área da saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, transtornos mentais como a ansiedade e a depressão, que muitas vezes têm a frustração como gatilho, afetam mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Nessa entrevista de hoje, nós vamos explorar como lidar com a frustração, entender suas causas e falar sobre estratégias de prevenção para evitar que ela se transforme em problemas mais graves, como transtornos de ansiedade ou depressão. Nada melhor do que alguém que entenda do assunto, que tenha total maestria sobre esse assunto, sobre essa conversa. Nós vamos falar com a Juliana Casado, psicóloga, em que nós vamos bater um papo agora, dando bom dia, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez à programação aqui da Rádio de Janeiro. Bom dia e vamos nessa, conversar um pouquinho mais sobre esse assunto de frustração. Bom dia, doutora.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvinte. Bom dia, Denilson. Prazer estar aqui com você.
Bom dia, mais uma vez, obrigado por nos atender e estar conosco aqui na programação da Rádio Rio de Janeiro. Eu queria começar te perguntando, Juliana, o seguinte: o que exatamente é a frustração e por que, ela é considerada uma emoção universal?
De forma bem simples, a frustração é um sentimento de insatisfação. E essa insatisfação, ela vem quando a gente não recebe algo que a gente desejou. Então, só para ficar bem organizada para os nossos ouvintes, a frustração nasce de um desejo. Esse desejo coloca a gente em movimento, porque desejo é pulsão de vida. Uhum. E aí, quando eu vou para o mundo atrás daquilo que eu desejo e eu não recebo, eu entro em contato com esse sentimento de insatisfação. E esse sentimento de insatisfação, quando é lido por nós, pela nossa história, pelo nosso mapa mental, como um sentimento de fracasso, a gente tem aí uma dor intensa e muitas vezes uma paralisia. Ela é considerada uma emoção universal, isso até é importante falar, porque todos nós passamos por frustrações ao longo da vida. Seja por uma coisa muito pequenininha, mas que toca a gente, seja por uma coisa muito maior, né, algo que a gente desejou muito, que teve uma expectativa muito grande em cima disso. Tem alguns estudos estudos da neurociência pontuando que a nossa primeira grande frustração é o nascimento, o ato de nascer, de vir ao mundo, porque a gente está ali conectado, uhum, à nossa zona de conforto, no quentinho, recebendo tudo que a gente precisa, uhum, e o momento do nascimento, no momento que a gente rompe com esse estado e vai para o mundo para ter ações, né? O choro é uma ação de insatisfação, para dizer que algo não está bom, que a gente não recebeu aquilo que a gente precisa, que alguém precisa cuidar daquilo porque a gente não é capaz ainda. Então é por isso que ela é considerada uma emoção universal.
Nunca tinha visto por esse lado, nunca tinha enxergado por esse lado. É bem intenso, né? Bem diferente. Agora, de que forma a frustração pode afetar a autoestima e a saúde mental, doutora?
Existem várias formas, né, que ela pode afetar, dependendo da história daquela pessoa. Uhum. Porque a frustração, ela é um sentimento, é uma avaliação subjetiva. Ela está muito vinculada à história desse indivíduo. Como lá atrás, na infância, ela aprendeu a lidar com seus desejos, como que ela teve suporte para lidar com as frustrações do mundo infantil. Então, cada pessoa vai se frustrar a partir do contexto onde ela foi criada. Porém, isso que eu falei um pouquinho na pergunta anterior, essa interpretação, uhum, de que toda vez que a gente se frustra é sinônimo de fracasso, é o principal ponto que vai abalar tanto a nossa autoestima quanto a nossa saúde mental. Porque quando a gente faz essa leitura de que tem fracasso, eu estou falando para mim que eu não estou pertencendo, que eu não estou atingindo as expectativas. Isso faz com que aumente meu nível de ansiedade, meu nível de medo de tomar decisões, que abale a minha autoconfiança. Então é como se eu fosse para o mundo fragilizado para fazer o que eu preciso fazer. Então quando eu não elaboro a frustração, ela pode sim interferir na autoestima e na saúde mental, porque eu fico paralisado diante de uma sensação que eu fracassei e eu não consigo elaborar o próximo passo, eu não consigo tomar uma nova decisão.
Perfeito. Agora, doutora Juliana, como é que a gente pode lidar com essa frustração de maneira saudável, se é que tem essa possibilidade, e evitar que ela se acumule?
Acho que a forma mais bonita de se lidar com a frustração a gente entendendo para que a gente está em movimento, né? Ninguém entra num ciclo de desejo, desejo alguma coisa com a intenção de frustrar. A gente entra num ciclo de desejo, a gente vai para o mundo, deseja pulsão de vida, é movimento, querendo receber. Uhum. A gente se coloca no mundo com a expectativa de ter aquilo que a gente quer. E aí, se a gente não tem a consciência do para que a gente quer aquilo, e aí esse para que pode ser uma coisa assim, eu quero uma casa, eu quero mudar de emprego, eu quero um relacionamento novo, eu quero cuidar da minha autoimagem. Esse para que pode ser qualquer coisa, livre de julgamento. Cada um vai ter o seu para que a partir da sua história, do seu contexto de vida. Né? A gente não tem consciência desse para que, o que muitas vezes acontece é a gente segue o padrão social. Então eu saio do ensino médio, vou para a faculdade, eu caso, eu tenho um filho, eu compro uma casa, um carro e eu viajo. E aí você está eternamente buscando alguma coisa que nunca chega, porque você não tem consciência do seu para quê. Então eu acho que a consciência é a melhor forma de lidar com a frustração, porque a gente não consegue evitar a frustração, a gente não consegue controlar esse ciclo, a gente não consegue não viver isso. Então a consciência do para quê e a consciência do processo. Porque quando eu coloco um desejo em movimento, aquilo fala sobre a minha história, fala sobre mim. E eu preciso ter consciência do processo. Porque entre o desejo e aquele sentimento de insatisfação, existe uma transformação dessa pessoa que foi para o mundo, que ousou, que arriscou, que fez escolhas, que se comunicou. E é importante a gente ter essa consciência, porque senão a gente sai da consciência e vai para o modo automático, operante de ser, o modo que eu chamo de congelamento, e eu só saio respondendo as coisas que o mundo vai me trazendo sem entender o para que eu estou fazendo aquilo. E aí depois eu fico no ressentimento, na culpa, no famoso eu deveria ter feito diferente. Uhum. E é isso que adoece a gente.
Agora, no momento que eu descobri, né, que através do profissional nós descobrimos que temos essa questão de frustração, ela está mais aguçada, mais aguda em alguns corações, como é que a gente faz para cuidar disso, para ter um sentimento de não frustração, se é que isso é possível? E como é que a gente trata dessa situação, doutora Juliana?
O tratamento para a gente poder conseguir elaborar as frustrações da vida, ele passa por uma visão inter, né? A gente precisa cuidar da nossa qualidade de vida, então como que a gente se relaciona com a gente e com o outro, com uma boa alimentação, de preferência alguma atividade física. Por que atividade física é importante para prática da elaboração da frustração? Porque na atividade física, nesse corpo em movimento, que a gente resgata uma coisa que nós seres humanos temos e que esquecemos muitas vezes, que é a nossa capacidade de ser resiliente. Dentro do processo de ser resiliente, a gente consegue se adaptar melhor, a gente consegue tomar novas escolhas, a gente consegue olhar para esse não recebimento numa perspectiva diferente. A criança, ela consegue ser muito resiliente porque ela está o tempo todo brincando. E aí na brincadeira, num futebol, num queimado, no pique-pega, ela encontra tantas variações que ela precisa pertencer àquele conjunto do brincar e ela consegue ser resiliente. Nós adultos muitas vezes esquecemos disso, que a gente precisa resgatar o movimento do nosso corpo, que esse movimento é instintivo e que ele traz para a gente de volta ao que a gente aprendeu na infância, que é ser resiliente. E quanto a resiliência é importante para a gente poder elaborar aquilo que a gente não recebeu e pensar no plano B. Ah, eu não fui promovido, eu queria muito ser promovido. O que eu faço diante disso? Eu aplico para uma outra vaga de uma outra empresa, eu troco de empresa, eu aguardo aqui um pouco. Então, é pensar diferente diante daquilo que eu não recebi, mas que eu gostaria de ter recebido. Então, esse é um caminho. O outro caminho que eu acho muito importante é buscar terapia, né? Sim. A gente fala de frustração, a gente precisa cuidar do nosso autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber por que aquilo está doendo, por que aquilo está incomodando, porque eu estou paralisando diante disso. O mundo não vai satisfazer a gente o tempo todo. O mundo vai frustrar, porque na frustração a gente vai para o movimento e dentro do movimento a gente traz coisas novas.
Perfeito. Gente, eu conversei com a Juliana Casado, ficou com gostinho de quero mais, né? Mais informações. Eu conversei agora com a Juliana Casado, é psicóloga, falamos sobre como tratar a frustração. Eu queria que você deixasse para a gente, Juliana, por favor, seus contatos, e-mail, rede social, para que os nossos ouvintes possam tirar esse gostinho do quero mais que ficou agora nesse momento.
Perfeito, perfeito. A minha rede social é @psicologajulianacasado. A minha página é julianacasado.com.br. E eu queria aproveitar para fazer um convite, que no dia 30 de novembro estarei aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, promovendo um workshop sobre frustração.
Perfeito.
Onde a gente vai ter tanto práticas corporais para a gente sentir a frustração do corpo, quanto práticas de meditação, de consciência também, para a gente trazer um pouco para a consciência da nossa respiração e praticar isso no dia a dia. Então, lá no, tanto no meu Instagram quanto na minha página, os ouvintes vão poder buscar mais informações sobre esse tema.
Perfeito. Juliana, mais uma vez, muito obrigado por ter participado com a gente aqui do Manhã na Rio, trazendo luz a essa informação, a esse tema. E já deixamos aqui agendado para um próximo bate-papo para conversarmos um pouco mais sobre frustração e outros temas importantes para os nossos ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado, Juliana. Bom dia.
Obrigada, bom dia.
É isso, gente.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.